Essa é uma pauta, Giovanni, só para a gente explicar também aos nossos ouvintes, foi demandada para a gente por um pai que tem filho na rede estadual do município, no município da Serra. E o pai está questionando a respeito da situação dos alunos, no caso dele, né? O filho é autista e ele está com dificuldade, o filho dele não está tendo acompanhamento dentro de sala de aula. Eu gostaria de saber primeiro, para você, gostaria que a senhora explicasse qual é o trabalho, qual é a política de inclusão que a SEDU, a Secretaria de Educação, tem dentro das escolas estaduais para acolher esses alunos com algum tipo de transtorno de transtorno intelectual.
Então, posso?
Pode, claro.
Sim. A política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, da rede estadual de ensino, ela acontece de duas formas. Primeiramente, é a matrícula, né? O estudante, ele faz a matrícula na escola e a família declara a deficiência que o estudante tem e, a partir dessa matrícula, nós iniciamos, né, o processo de contratação de professor especializado e, quando necessário, do cuidador para poder contribuir com as questões voltadas à higienização, locomoção e alimentação desse estudante dentro do espaço escolar. Todos os estudantes com deficiência intelectual, visual, auditiva, com TEA, que são os alunos com transtorno do espectro autista e altas habilidades, atualmente recebem um atendimento educacional especializado dentro da escola, nas salas de recurso, com o trabalho colaborativo de turno e no contraturno AEE.
No contraturno?
Essa é a nossa política, né? Então, os atendimentos ocorrem dentro das salas de recurso, de contraturno, e noturno, que o aluno estuda, né, dentro da sala de aula com o professor de atendimento educacional especializado no trabalho colaborativo.
Esse método vocês conseguem aplicar em todas as unidades de ensino ou vocês têm algumas que são referências, acabam conversando com os pais, orientando os pais a levá-los para essas escolas?
Não. Nós temos atualmente 427 escolas na rede estadual. Em todas as escolas, o atendimento educacional especializado é garantido, né? De turno e contraturno. E nós contratamos os profissionais para todas essas escolas.
Certo. Vocês têm hoje alguma dificuldade em determinadas escolas? Porque a gente sabe, como a senhora mesmo destacou, precisam ser até mesmo cuidadores em algumas situações, não só os professores, né, se destacando para isso, mas também cuidadores para acompanhar esses adolescentes, pode falar adolescentes e jovens, né, porque a escola estadual acaba pegando essa faixa etária, as crianças acabam ficando mais pelas redes municipais. Vocês têm alguma dificuldade na contratação dessas pessoas?
Então, Letícia, eu vou te explicar como que ocorre as contratações. Uma vez o estudante com matrícula na escola da rede, o diretor encaminha um ofício com toda a documentação necessária, comprobatória, para as superintendências. Né? Nós temos no estado 11 superintendências regionais de educação. E no caso da Serra em específico, que é o que você está colocando aí para a gente, nós temos a superintendência Carapina. Então, o ofício é encaminhado com a documentação comprobatória deste estudante para a superintendência. Na superintendência, tem os técnicos e os supervisores escolares que fazem análise da documentação e encaminham via processo para o RH da superintendência para que ela publique cronogramas de chamada para a contratação destes profissionais. Então, nós temos um trâmite administrativo que ele, de certa forma, às vezes ele demora de 5 dias até 10 dias, né? Até fazer esse trâmite todo. Assim que a superintendência publica esse cronograma, ela faz contato com todas as pessoas inscritas, porque nós publicamos editais, né? Tanto para professor especializado quanto para cuidador. Então, as pessoas se inscrevem nesse edital. E é publicado também uma lista de classificação e as chamadas que as superintendências realizam são baseadas nessas listas de classificação. E o que que tem ocorrido, né? É que essas chamadas, os profissionais não têm, em alguns momentos, comparecido para serem contratados, ou eles não têm acesso, né? Eles não conseguem visualizar via e-mail, ou às vezes eles recebem ligações, eles não atendem ou não respondem via e-mail, e aí a gente precisa publicar uma nova, né, chamada, ou um novo cronograma. Então, isso acontece em todas as nossas regionais, mas as regionais, elas têm trabalhado intensamente com publicação dos cronogramas de chamada para a gente suprir todas as demandas das nossas escolas, porque isso faz parte da nossa política pública. Nem o estudante com deficiência da nossa rede pode ficar sem um atendimento educacional especializado, e se no caso ele necessitar de cuidador, sem esse profissional contratado para atender nas nossas escolas.
Certo. Essa nossa conversa, essa nossa entrevista, ela foi muito motivada pelo fato de ter chegado para nós uma queixa de um pai. O filho dele está na escola estadual Maria José Zoen de Miranda, lá na Serra. Eu queria perguntar para a senhora se a situação nessa escola já está normalizada, já foi normalizada, e o que que aconteceu lá, se foi esse episódio que a senhora relatou aqui de um atraso na formação da equipe. Lá já está normalizado? Como é que está a situação?
Você quer saber se lá já está normalizado,
sim,
se já foi contratado os profissionais,
isso,
né, para essa escola. Você tem o nome do estudante, por gentileza?
O nome dele é Henrique.
Sistema de gestão, né, que a gente acessa e a gente consegue visualizar.
Tá, o nome do estudante é Henrique.
Henrique Sinelli Monteiro. O pai dele está nos ouvindo agora.
Henrique Monteiro?
Isso.
Sinelli Monteiro.
Henrique Sinelli Monteiro.
Isso. Pode fazer a consulta. Bem, às vezes não tem a consulta no momento, a gente entende. Mas pode fazer a consulta, fica à vontade.
Mas aí nós vamos fazer uma verificação junto à superintendência.
Tá bom,
né?
Tá legal.
Para confirmar essa pergunta de vocês.
Tá. Agora, Giovânia, desculpa. Gente, só para a gente apresentar corretamente aqui a nossa entrevistada, Giovânia Berger. Giovânia Berger, assessora de educação especial da Secretaria de Estado da Educação. Só para a gente entender, assim, agora o passo a passo, até mesmo para ajudar vocês, porque muitas vezes, bom, a gente está tratando de escolas de todo estado, né, que está sob a responsabilidade, vamos dizer assim, das diretrizes da senhora. Nunca acaba não chegando na Secretaria de Educação e, às vezes, nem, vamos dizer assim, naquele município onde ele deve ser tratado. O pai procurou a imprensa para fazer isso. Agora, qual o caminho que a senhora orientaria? Assim como o Murilo, que é o pai, pode ter outro pai que está com algum problema pontual em alguma escola.
Eu gostaria, inclusive, antes da senhora...
É sempre que a família procure primeiramente a escola, né, o diretor da escola, que é o gestor responsável para dar as primeiras orientações. Uma vez procurado a escola e a escola não conseguiu dar a resposta no momento que o pai necessita, a superintendência de educação é o outro local, né? A escola da Serra pertence à superintendência Carapina. Então, o pai, ele pode procurar, sim, a superintendência. Dentro da superintendência tem os técnicos, né, responsáveis, tem o superintendente, tem o supervisor pedagógico, o administrativo, que podem atender este pai e dar todos os encaminhamentos. Este é o trâmite. Aqui na assessoria, também, nós também estamos à disposição para responder os pais, para poder dar os encaminhamentos, mas sempre que a família vem até a secretaria, nós precisamos nos reportar à superintendência, porque as contratações, quem faz são as superintendências, não é a Secretaria de Estado. Então, a gente sempre se reporta à superintendência para fazer a verificação se o processo já tramitou, se já está no RH, se o cronograma de chamada já foi publicado, entendeu? Então, esse é o trâmite. Primeiro, as famílias precisam procurar a escola, o diretor, E não conseguindo a resposta com o diretor, a superintendência está à disposição também para poder dar as respostas para todas as famílias.
Ok. Eu queria aqui registrar, tem um outro ouvinte nosso, o Bruno, mas eu vou também deixar bem claro que nesse caso aqui a queixa não é em relação à escola estadual, mas sim municipal. De qualquer forma, como a gente está tratando do assunto aqui, eu preciso fazer esse registro. Ele está dizendo o seguinte: na prefeitura de Vitória não está diferente. Meus filhos estudam na escola municipal aqui em Jardim Camburi. Estão faltando estagiários para acompanhar crianças com necessidades especiais, inclusive professor de matemática e de outras matérias. Também estão faltando. Para você ter uma ideia, hoje foi levantada a hipótese de acionar o Ministério Público para pressionar a Secretaria de Educação do município a resolver essas situações. Lembrando que estamos falando do âmbito municipal e não estadual. Eu queria perguntar para a senhora o seguinte... Não sei se tem alguma relação, mas a senhora está falando da dificuldade mesmo de ter pessoas que atendam as convocações feitas pela secretaria. Por que isso ocorre? A pandemia tem alguma coisa a ver com isso? Tem algum motivo? É porque, eventualmente, a atuação, a atividade não é atraente? Qual é a maior dificuldade que vocês enfrentam para ter essas pessoas dentro das salas de aula?
Veja bem. Existe uma dificuldade, sim, por quê? Primeiro, o edital, quando ele é publicado e as pessoas fazem a inscrição e posteriormente sai a classificação, muitas pessoas que estão inscritas nesse edital, neste intervalo de tempo, até a publicação do cronograma, a contratação, essas pessoas possivelmente já encontraram um outro trabalho, já foram contratadas por uma outra rede. Porque, assim, vamos pensar na região metropolitana, que é Serra, Vitória, Vila Velha e Cariacica. Muitos profissionais se inscrevem nos quatro, fora a rede estadual. Tem pessoas que fazem inscrição para Serra, para Vila Velha, para a rede estadual, para a rede municipal. E aí elas são contratadas de acordo com a chamada. Onde chamar primeiro, eles efetivam o contrato. Então, pode ser que na rede estadual, quando a gente publica o cronograma, quando a gente inicia as chamadas, aqueles profissionais que estão classificados, né, vamos falar assim, os primeiros da lista, talvez eles já estejam contratados por outra rede, e aí eles não comparecem. E aí a gente tem a dificuldade, porque nós temos que publicar um novo cronograma, realizar uma nova chamada, quando este profissional não é contratado e chega na escola e aí ele, por um motivo pessoal, ele cessa o contrato. Então, isso acontece com muita frequência. E no que diz respeito à Secretaria Municipal de Vitória, né, eles têm autonomia para fazer, né, as contratações, para elaborar os editais. Eles são um sistema próprio de educação também, então eles não são vinculados à rede estadual. E possivelmente as mesmas dificuldades que a rede estadual tem enfrentado, a rede municipal também, Vitória, Serra, Cariacica, Vila Velha, né, porque os profissionais, eles são os mesmos, né, e eles fazem esse tour dentro da região metropolitana. Um ano estão trabalhando pela prefeitura, um ano estão trabalhando com a rede estadual. Então, isso é um dificultador para todos nós, enquanto gestores.
Tem a participação aqui do nosso ouvinte, a Carla. Ela pergunta, ela pede, né, para fazer a pergunta. Letícia, por favor, está compreensível que existe problema, sim, com a contratação de pessoal, por conta até mesmo da demanda.
A demanda aumentou muito, nós temos um número muito grande de estudantes nas redes, né?
Aí ela faz a seguinte pergunta, mas ela está dizendo aqui que ela compreende, ela entende, porque é uma demanda alta e que as escolas estão adotando, ela fala tanto estadual como municipal. Mas a minha pergunta é, o professor, ele é treinado para trabalhar com essas pessoas, essas crianças especiais, quando não tem o cuidador na sala de aula? É a pergunta da ouvinte, Carla.
Então, a rede estadual, ela tem trabalhado com formações continuadas, né? Assim como as redes municipais também. E as formações continuadas, elas estão disponíveis no nosso centro formador, pelas nossas plataformas. O que acontece é que as formações, o professor, ele precisa querer fazer a formação. Nenhuma rede de ensino pode obrigar o profissional de educação a participar das formações. Existem critérios, nós incentivamos, a gente tem um diálogo com os gestores escolares para que todos os seus professores participem, né, das formações que as secretarias, tanto da rede estadual quanto municipal, ofertam. E, entretanto, a gente ainda tem alguns profissionais que, por vontade própria, não participam. Mas, neste ano de 2022, nós implementamos uma política aqui na rede estadual com a criação dos NEAPs, que é o Núcleo Estadual de Apoio Pedagógico à Inclusão Escolar. Nós vamos ter nas 11 superintendências de educação uma equipe especializada compondo o nosso NEAP, com pedagogo, professor de deficiência visual, auditiva, intelectual, autismo, altas habilidades, para dar esse suporte a todas as escolas da nossa rede. Então, cada superintendência vai ter um NEAP, esse NEAP vai assessorar todas as escolas daquela regional, inclusive fazendo momentos formativos com todos os professores regentes, pedagogo, diretor, coordenador de turno, PCAs, para que todos se apropriem da educação inclusiva e para que todos consigam garantir o processo de ensino-aprendizagem para todos os estudantes matriculados naquelas escolas.
Tá certo, a gente olha, agradece imensamente aqui a atenção da senhora, em especial com os nossos ouvintes, Giovanni, a Giovanni Berg, que é assessora de educação especial da Secretaria de Estado da Educação. E a gente pede também aos pais nesse momento, podem continuar nos procurando, né, nós jornalistas, para a gente fazer essa ponte, assim como nós fizemos com a Secretaria de Educação, junto à assessoria da Secretaria, que nos colocou em contato com a Giovanni. Mas é fundamental, quando acontecer isso, gente, porque a situação, assim, repito, eu vou repetir aqui, são muitas escolas e os problemas podem acontecer, sim. Se o pai tiver esse problema, procure a direção da escola. Se não está conseguindo resolver, pede essa escola onde seu filho estuda. A gente está falando assim porque a gente fala para muitos municípios, inclusive do interior também, tá, Giovanni? Que procure, sim, peça, sim, aonde que é a superintendência daquela escola. Indeterminados. Aí vá até a superintendência, porque aí o caminho vai chegando até a SEDU. Então a gente vai traçando esse caminho. Pode continuar procurando a imprensa, mas também se envolvam, né, dentro do ambiente escolar do filho, que isso aí também é muito importante para a escola saber que o pai está atento e está procurando pelos direitos do filho.
E a Secretaria, Letícia, ela está aberta, nós estamos aqui trabalhando para garantir a melhor implementação política possível na rede estadual de ensino para o estado do Espírito Santo. Então, nós estamos à disposição, quaisquer dúvidas, né, estamos abertos para os esclarecimentos e nós somos parceiros, né? A educação inclusiva, ela só acontece quando existe uma parceria, tanto da sociedade civil com o poder público, né? Então, nós somos parceiros dessas famílias.
Maravilha. Giovanni, muito obrigada pela sua contribuição, a sua participação aqui com a gente. Um bom final de semana.
Igualmente, Letícia, um bom final de semana. Um abraço a todos os ouvintes.